Estamos aqui com o Juba, com a secretária da Educação, Neuci, o secretário de Administração, Kleber, secretário de Obras, o Jonas, e o chefe de gabinete, o Reginaldo, para prestar contas aí, né? Estava dizendo que esse ano é um ano atípico, um ano de pandemia, que afetou a economia mundial, a saúde mundial e também todos os outros serviços da educação e tudo mais.
Luiz, prefeito Juba,
boa tarde. Boa tarde, Oswaldo, ouvintes da Rádio Cabiúna, prefeito, secretários aqui presentes. É um prazer estar falando com vocês. Realmente o prefeito tem razão, foi um ano atípico, um ano com muitas adversidades, né, prefeito? Mas com a graça de Deus aí a gente conseguiu vencer praticamente todos os problemas e estamos avançando na questão da administração.
Correto. Nós viemos aqui para prestar contas, né, daquilo que foi feito durante esse ano. Por isso que a equipe veio em bom número aqui para poder ajudar a prestar contas. E a gente vai começando aí a explanar todas as ações que a prefeitura executou. Quero começar ali pela Secretaria do Bruno, Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Nós pudemos realizar aquele sonho das câmeras de segurança, né, que foram instaladas. São 52 câmeras que estão sendo monitoradas pela Polícia Militar e hoje já está contribuindo aí para a elucidação de vários furtos e acidentes de trânsito que houveram no município, né? Inclusive contribuíram aí na prisão desse último fato aí, que houve aí uma sequência de tentativas de furto e furtos que aconteceram, inclusive na loja do Borba, né? Também o vereador, e aí conseguiu se efetuar a prisão aí dos responsáveis, né? Nós também tivemos ali, a nível de Secretaria de Indústria, o projeto, né, Jonas, do Parque Industrial, que está em execução. Hoje existe o projeto, já está no DR, aguardando a finalização da autorização para o acesso. Correto, Jonas?
Boa tarde, Jonas.
Exatamente. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos presentes aqui, secretários, prefeito, vice. Exatamente. Os projetos estão no DR para análise, né? O DR é o primeiro passo para que seja viabilizado a licitação da construção e as outras demais licitações. Então a gente está no aguardo deles ali. Foi um grande passo que a gente conseguiu avançar juntamente com a regularização da matrícula do terreno para o nome do município também.
E é importante se destacar que esse é um passo fundamental para o município para o ano que vem, né? A expectativa para o ano que vem, né, João?
É, exatamente. Até em relação a aproveitando as obras, né? Esse foi um ano de muito planejamento para nós. Embora parece que há poucas obras no município, mas a gente vai iniciar o município com algumas licitações. Então a gente tem licitações de reforma de 3 quadras de esporte, reforma da supercreche também. Tem 2 PSFs que vão ser listados no começo do ano também, dentre outras obras que estão por vir, e a finalização do cemitério também, que já passou de 50%.
É, mesmo porque a obras é um ponto que chama atenção, né? Porque tem muitas obras que não aparecem, né? E aquelas que não aparecem é que são as mais dificultosas, né?
Exatamente. E tem toda a burocracia da obra também, né? Toda a parte da licitação. Muitas vezes a licitação dá algum problema, como é o exemplo do recap da Zona Norte do município, que é do conjunto Mário Sérgio Messias da Silva. Houve um problema com a empresa e vai ter que ser relicitado no começo do ano. A maioria das vezes a gente está com boa intenção, está querendo fazer, mas a gente acaba, por algum entrave ali, atrasando um pouquinho a obra.
Agora, prefeito, o que é que está dando tanto problema essas licitações assim? É, ganha a licitação, chega, não é aquilo, e de repente fica a população naquela expectativa, e até os próprios administradores ficam na expectativa, e de repente chega e mas não é aquilo, e aí fica frustrado, né?
Nós fomos levantar junto às prefeituras da região, Oswaldo, essa questão, né? Inclusive, hoje de manhã nós tivemos uma reunião, né, Juba? Até porque, Oswaldo, nós temos que lembrar que o ano que vem é um ano eleitoral. Então, muitos recursos
curto,
vão
né?
ter que ser disponibilizados até 2 de abril pela lei dos 6 meses da eleição, certo? Tivemos uma reunião com a professora Nilci, pessoal da licitação, pessoal da secretaria do Kleber, né? Pessoal da compras, estavam todos na reunião, falando sobre essa previsão que nós temos que ter, certo? Nós temos que lembrar também, Oswaldo, o ano que vem, esse ano o Tribunal de Contas entendeu, por conta da Covid, a suspensão das aulas, a educação não conseguiria cumprir os 25% da receita sendo investido na educação por conta da ausência das aulas presenciais, certo? Não havia transporte escolar, não havia merenda no formato normal, né? Foi feito kits para distribuição, então comprometeu o emprego, a utilização dos 25%. O que vai acontecer então? O ano que vem nós vamos ter os 25% e mais o que sobrar desse ano, então, o ano que vem nós vamos ter que fazer um exercício gigante para poder executar o percentual da educação. Então, são vários fatores que nos levam a antecipar aí. Nós já sentamos hoje de manhã para fazer um planejamento. Semana que vem vamos estar sentando de novo para organizar esse planejamento da execução, e isso passa pela licitação, né? Nós vamos disponibilizar mais 2 servidores para o setor de licitação, justamente para resolver esse problema. Nas prefeituras da região não tem sido diferente. Londrina, nós fomos levantar a questão lá em Londrina, com a prefeitura de Londrina, e recebemos a informação que muitas licitações deram desertas. Nós tivemos ainda um outro agravante, Oswaldo, que foram os pedidos de realinhamento de preço. Tá? Reequilíbrio de preço, realinhamento, né? Recuperação, reposição da diferença de preço. Tá? Então, tudo isso nós estamos agora nos organizando para antecipar, para que o ano que vem nós não sejamos surpreendidos. Então, o ano que vem, 2022, né, nós vamos tirar como exemplo o que foi 2021 para resolver essa questão da licitação, e vamos nos antecipar nesses primeiros 6 meses fazendo esse trabalho para poder não ser surpreendidos nesse processo licitatório.
Porque eu acho que foram várias surpresas desse ano, né?
Foram muitas. A Safira do asfalto, nós temos um caso de uma van da educação, nós temos casos da saúde, que as empresas pediram rescisão de contrato, várias rescisões de contrato foram feitas, algumas amigáveis, outras não, né? Porque não havia justificativa da empresa.
Além de outras surpresas, como o caso da luz, né? Que se eu falar pro Cleber de luz, aquele você vai bater em mim.
Esse caso da luz, da lâmpada de LED aí foi terrível, né? Mas voltando aí à questão da Secretaria de Indústria e Comércio, então o Parque Industrial já está bem adiantado o projeto. Nós tivemos a disponibilização do posto de atendimento virtual ali na ACIAB, né, que é o Lourenço que está fazendo. Nós tivemos a disponibilização de cursos via SENAC, né, são 8 cursos que foram disponibilizados de capacitação para a população. Nós tivemos também a lei de incentivo às empresas, o início dos trabalhos do Conselho de Trânsito. Nós tivemos ainda a mudança da Secretaria de Indústria e Comércio, que centralizou a Sala do Empreendedor, o PROCON, né? Ali onde era a antiga UAB, do lado da Câmara Municipal. Né? E nós queremos agradecer aí a parceria que nós fizemos com os empresários e empresas nesse ano de 2021. Nos ajudou bastante aí, né, para poder vencer esse ano, essa pandemia.
Diante da educação, prefeito, a secretária está por aqui, o que é que a gente pode destacar e fazer um balanço, né, e a perspectiva para o ano que vem mesmo, porque esse ano passado foi um ano praticamente assim, na falta da aula presencial, aquela coisa toda, não dá para se ter uma base assim daquilo que é verdade, o dia a dia, né, das escolas, né, mesmo tendo toda a experiência dentro de uma escola a nível estadual, mas a presença do aluno é totalmente diferente, né, secretário? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo Luiz. Boa tarde, os presentes aqui no estúdio. Quero cumprimentar de uma maneira especial o Luiz Sérgio Magrelo, que está ali fora. Né,
porque... É que daqui a pouco ele vem na polícia. Ele está cumprindo,
Luiz Sérgio, é muito bom revê-lo, tá? Companheiro de caminhada de longa data.
É, de caminhada não é muito, porque não tem muito que emagrecer mais. Né?
Caminhada entre aspas. Então, assim, quanto à educação, é uma pasta desafiadora, é uma pasta que precisa de muita responsabilidade. E nós, graças a Deus, temos diretores comprometidos, temos também, dentro da secretaria, pessoas capacitadas. E assim, o Jonas no Obras, o Kleber no Administrativo, o prefeito, o vice-prefeito, o Reginaldo, que é o chefe de gabinete, que nos dá assim, um apoio muito grande. Então, assim, unidos a gente consegue ir vencendo, né? Então, muitas coisas realizaram, assim, bem quietinhas, né? Porque a impressão que se tem é que se o aluno não está na escola, não tem serviço, muito pelo contrário. A ausência do aluno trouxe para nós triplo trabalho, né? Porque você teria que ter o cuidado dele lá em casa com tudo aquilo que é possível legalmente oferecer. Mas assim, resumindo bem rápido, nós tivemos a graça de pegar a escola Zulmira sem teto, sem nada, e hoje ela está prontinha, com câmera de segurança, os móveis todos novos já dentro da escola, né? Desde carteiras de acordo com o tamanho dos alunos, de um material durável, né? Que é resina, com as cores diferenciadas pela idade. Então, assim, segundo o prefeito aí determinou, que a gente pegue uma escola, faça dela modelo e vá levando para as demais unidades toda aquela estrutura. E assim, pegamos também a escola Moacir, né, que retrocedeu, então teve que começar do zero, né? Aí a Secretaria de Obras foi de fundamental importância, porque tiveram um carinho muito especial, né? E agora já tem a empresa certinha que vai continuar. Começar em janeiro já. A previsão da empresa é 4 meses, eu digo assim, ó, 4 meses de tempo bom, né? Porque nem todos os dias são de sol aberto, né? E para a escola Moacir também, nós já temos empenhado todos os móveis de acordo com o padrão da Zulmira, que vai estar lá também. A escola Santa Terezinha caminha assim lentamente, né? Mas também lá já tem um investimento, né, prefeito, reservado certinho, para que não tenhamos problemas de atraso. Para o ano que vem, nós nos organizamos já para que não falte merenda escolar, para que não falte material de limpeza nem de expediente, como faltou no nosso começo. E, então, já aprendemos, né, que tudo isso a gente tem que fazer com antecedência. Vale lembrar também que os parquinhos já estão guardadinhos, né, Kleber? E só falta ser instalado. Um parquinho totalmente diferente do que esses que nós temos nas escolas, moderno, anatômico, bem colorido, de acordo com o gosto da criança, de um material durável para sol e chuva. E também não vai ser instalado de qualquer jeito, vai ter um piso específico, né, que é uma resina que ajuda no impacto, caso uma criança caia, né, acidentalmente. E tantas outras coisas importantes que aconteceram dentro da secretaria, que enche a gente de satisfação, né? Porque a educação, Oswaldo, é quando você vê as coisas caminhando e você sabe aí que o sucesso é certo. Então, pedagogicamente falando, a gente está indo bem, né? Nós tivemos, assim, primeiramente o ensino remoto, aquela polêmica, lembra da polêmica, né? Quando o professor teve que começar a voltar lentamente, aquela polêmica de sala de aula, não imagina um monte de... Não, era 28 professores que poderiam ser distribuídos em 12 salas, enfim, já falamos sobre isso. Mas assim, pedagogicamente, nós fomos agraciados já na metade do ano com a consultoria pedagógica, porque a nossa intenção realmente é pedagógica, além de estrutural, para que possa oferecer às nossas crianças uma base de verdade, uma educação de qualidade. Sofremos com a biossegurança, né, diante de uma pandemia, mas vencemos. A intenção tudo esteja correndo bem, né, acabe o decreto federal, que a gente possa voltar 100%. É essa a nossa grande esperança. E aí, nós já temos programado, nós já temos a empresa contratada, que já está nos ajudando com o plano de cargo, carreira e salário dos professores, porque isso também é valorização. Você não pode valorizar apenas o plano de cargo, mas você tem que valorizar a estrutura onde ele trabalha, que também é importante. Então, assim, é um trabalho grandioso, árduo, que a gente está vencendo devagarinho. E nós temos também já contratado para a capacitação de fevereiro a empresa Educar em Rede, né? Nós temos 4 dias de capacitação, que os professores já têm esse conhecimento. São 2 dias com a empresa e 2 dias com a nossa consultoria pedagógica, porque a gente quer realmente uma educação de qualidade. Então, a empresa que já está nos orientando quanto às decisões e redistribuição de aula é a empresa Gaia. As nossas aulas para o ano que vem já está tudo certinho, tudo distribuído certinho. Tá? E assim, a gente espera 7 de fevereiro todos os nossos alunos matriculados dentro da sala de aula. E a gente espera aí que essa nova cepa não chegue até nós, né? Para que isso realmente aconteça. Então, assim, mudanças terão? Sim, sempre tem, né, Oswaldo? Mas que são mudanças com uma esperança muito grande de melhora em todos os sentidos.
Para dia 7, o SESI já funciona, prefeito, ou não? A escola do SESI?
A previsão é de já começar no dia 7 de fevereiro. A escola do SESI, que foi... Nós até temos que agradecer à deputada federal Luísa Canziani, ao pai dela, o Alex Canziani, que nos levaram numa ponte junto ao Carlos Walter, que é o presidente da FIEP, né? Que entregou para nós o prédio do SESI, e aí disponibilizando essa escola, e o kit Matida vai ser lá, né? Dia 7, então, já começa as aulas do kit Matida lá, e possibilita com que o Moacir Castanho passe para o Bela Vista até que as obras que começam no Moacir Castanho em janeiro estejam prontas. Provavelmente no segundo semestre a gente já consegue transferir o Moacir Castanho de volta para a sua unidade escolar ali no
Roberto Teixeira. A gente não tem como nem falar, né? Vamos falar bem a verdade.
Nós assinamos uma renovação do contrato, um aditivo de prazo no contrato hoje, tá? Ontem, aliás, né?
Esse aditivo é até quando, professor? Até quando? Hã? Até quando vai esse aditivo aí?
Mais um ano. Mais um ano. Nós estamos contando com a ajuda do Felipe Barros e do Diego Garcia para mobilizar o governo federal, disponibilizando os recursos, né? Pusemos eles no radar para nos ajudar, tá? Então, renovamos ontem o contrato por mais um ano.
Vai então agora até quando? É quando nós vamos aí,
a empresa
para entrega.
A empresa alega, Oswaldo, que se o governo federal disponibilizar os recursos, ela termina essa obra em mais 9 meses, ela terminaria a obra. Ela concluiria a obra. Tá? Ela tem condições para isso.
Agora que entra no...
Finalmente.
Finalmente.
Ela calcula que mais 9 meses ela conseguiria disponibilizar a obra pronta.
Agora, nesse passo lento, acho que não consegue, né, prefeito? Tem que dar uma agilizada.
Nós vamos depender do governo federal aí. O esforço está sendo grande, Oswaldo, até mesmo por parte da empresa, sabe? Eles têm tido esse acesso lá no FNDE, né? Porque eles têm muitas obras junto ao FNDE. Então, eles têm feito esse esforço também lá junto ao FNDE.
O aumento dos testes seletivos, não testes seletivos, dos concursos públicos, aumentado o prazo para eles, né, para ter mais um ano, prefeito, beneficiou no sentido do município, não, já que nós tivemos um ano, que estou 2 anos atrás?
Ele beneficia porque agora que nós chegamos, Oswaldo, nós vamos ter que fazer um replanejamento do organograma da prefeitura, certo? Hoje o Kleber estava falando sobre isso, né? Agora, com um ano, foi possível você analisar pasta por pasta, secretaria por secretaria, departamentos, chefias, e agora nós podemos fazer um remanejamento, né, de servidores dentro das secretarias.
Porque nós tivemos um concurso,
então, beneficia,
porque ele ainda está em...
Porque nós teremos, né, prazo longo para poder contratar esses concursados que passaram, certo?
Só que muitos cargos, Oswaldo, boa tarde, primeiramente, muitos cargos já não tem mais vagas. Por exemplo, motorista
Já foram chamados todos os aprovados que tinham.
Correto.
Então vai ser necessário realizar concurso
novo
para motorista, para operador de máquinas e alguns outros. É, as vagas que mais tem ainda para chamar é operário e serviços gerais, né? Que é digamos assim, o serviço mais pesado da prefeitura.
Alguns professores.
Algum auxiliar administrativo. Mas fiscal de obras, por exemplo, houve aposentadoria de servidor e nós não temos para chamar. Tem
Correto.
Que ser feito um novo concurso. Então, muitas vagas terão que ser preenchidas só com um novo concurso. Não dá para aproveitar esse que ainda está em vigor.
E o pedreiro também, né? Que é necessário também. Não tem, né?
O problema do pedreiro é que o mercado da construção civil em Bandeirantes está aquecido, né? Graças a Deus, com a construção do resort.
E vai ficar mais.
E vai ficar mais. E torna até injusta o salário que a prefeitura paga perto do salário que esses outros órgãos, ou até trabalho no particular, trabalham. Então a dificuldade no pedreiro é essa. É o salário da prefeitura que é muito baixo.
E eu tenho a impressão que esse negócio de salário também o ano que vem vai ser um perereco danado, né? Porque a gente está vendo algumas, principalmente em termos de médicos, essas coisas aí. Nós temos aqui, por exemplo, uma contradição, que a Andirá oferece 90 e pouco por médico pediatra, e o nosso aqui é 60.
60.
Não vai querer fazer com a gente aqui.
Fizemos até uma autorização de uma elevação no valor das consultas do pediatra por conta dessa...
E acho que nós vamos ter mais coisas nesse sentido também no ano que vem.
Essa
dificuldade vai ser enfrentada, né?
É.
Os pisos salariais também. Vamos ter que enfrentar muita... os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, tem muita coisa que eu tenho a impressão de que a cada dia que passa está ficando mais difícil.
Os municípios vão, né? vão ter que
se readequar.
Vão ter que ter muita capacidade de se adaptar, porque vem vindo muita novidade, né? O Fundeb está anunciando aí uma elevação para a categoria de professores.
Sim, também.
Que muitos municípios não vão ter como fazer frente, né? Vão ter condições de fazer frente. Os índices da folha já estão comprometidos em muitos municípios.
E deve comprometer mais ainda no ano que vem.
Fala-se
devido
muito,
ao ano de eleição.
Fala-se muito, Oswaldo, de índice da folha de 54%. Mas quando você chega em 48%, já acende o alerta, né? Então não é 54%. Então tem muita coisa ainda para ser ajustada dentro das prefeituras.
E nós temos vários outros casos, que é um caso que até ontem a gente falava com... nós temos aqui três professores da nossa faculdade aqui, que queiram ou não queiram, eles podem voltar para o município. Ainda pode, né? Aquele TAC que foi assinado. Volta ou não, prefeito? Porque é um problema sério que nós temos aí, que são altos salários, né?
Tem uma negociação em andamento lá com o governo do estado, né? Nós precisamos aguardar para ver os desdobramentos disso aí, tá? Se bem que teve alguns que até se exoneraram do município na oportunidade, por conta do acordo que foi feito, né? Então é uma coisa para esperar os desdobramentos desse concurso que foi anunciado.
Mais um
desafio. Problema para um desafio para ser
um desafio.
Resolvido.
Né? Aquele ditado, né? Você casou com a viúva, o cio tem que vir junto, não tem jeito, né? Tem que. Agora, prefeito, no que tange a perspectiva para o ano que vem, que tem muita gente que está assim, ó, vocês só estão falando desse ano aqui, que nós queremos saber o que é que nós vamos ter de real no ano que vem. Casa popular, novidades de administração, o que é que vamos ter?
Vamos fazer o seguinte, o Kleber vai falar aqui sobre a Secretaria de Administração e o que foi feito, né? Aquisição de veículos, equipamentos, obras, e aí depois nós já entramos no balanço de 2022.
Oswaldo, foi adquirido dois caminhões compactadores de lixo, né, já foi anunciado, só conseguimos fazer a transferência desses veículos essa semana, começou a trabalhar até na segunda-feira já, tinha uma alta demanda de lixo, né, em decorrência da festividade de Natal, e o ano que vem, eu vou voltar aqui semana que vem para a gente combinar um dia e passar para a população, a partir do dia 10 de janeiro a gente já passa a coleta de lixo no período noturno, para ver se diminui um pouco os problemas que a gente encontra fazer a coleta durante o dia, que é amontoamento de lixo, é cachorro rasgando saco de lixo, o trânsito que atrapalha muito, demora o serviço, então já vai ser uma mudança que a gente vai ter logo nos primeiros dias de janeiro. A gente vai tentar mudar para melhorar, né? Se ver que não melhorar, mas a experiência que tivemos quando conversamos com outros municípios é que funciona melhor à noite. Para o começo de janeiro, tem a previsão de ser feita a entrega de uma tinta de
pintura viária que nós fizemos a licitação e compramos. É uma tinta própria para a pintura. A previsão é de ser entregue até o dia 10 de janeiro. E daí, assim que o pessoal voltar de férias, eles voltam dia 10 de janeiro, a gente começar a fazer a repintura da área central de Bandeirantes. Faixa de pedestre, estacionamento de carro, de moto na área central, porque, né, precisa ser feito, porque depois que essa demarcação apagou, virou um caos o trânsito, né? A moto não respeita a vaga dela, o carro não respeita a vaga de moto, comerciante que pinta a vaga de moto em frente ao estabelecimento dele e não compete a ele. Então, nos primeiros dias, a gente vai tentar fazer essa pintura para melhorar o trânsito. E também já está sendo feita uma licitação para fazer a rotatória do Lago Paraíso, está aqui o Jonas, né, ele fez o projeto, e colocar as placas de sinalização na área central também, para regulamentar esse estacionamento. Creio que uns 3 meses já esteja tudo concluído, a licitação e a execução, porque uma execução de serviço é um pouco mais rápida, para a gente tentar já melhorar isso. Já que nós compramos a máquina de pintura asfáltica, vamos passar a usá-la, né?
Só uma perguntinha, muita gente reclama, é área de descarga e não descarga. Nós vemos vários caminhões na área central fazendo a descarga. Existe, eu não me engano, eu vou falar bem a verdade, há muitos anos que eu já nem acompanho mais essas leis do trânsito, que o nosso trânsito, infelizmente, ele tem que ser reformulado totalmente. Mas nós temos área de carga e descarga, né? Nós temos o horário para fazer isso aqui dentro do município, que não é respeitado, né?
Não. Correto, Oswaldo, não é respeitado. Você tira por outros municípios, é nas ruas paralelas ou transversais à área central. E a loja ou a empresa que vai fazer a carga e descarga fica responsável por levar. Aqui o pessoal ainda tem o hábito de pôr cadeira em frente às lojas, para o trânsito, ninguém estaciona ali, aí para aquele caminhão enorme na área central. E assim, todo lugar tem regra e o pessoal está seguindo. Aqui da mesma forma, tem regra e com essa regulamentação com as placas de trânsito, vai ter que passar a seguir, né? Porque senão cada dia a tendência é piorar.
É mesmo, porque eu acho que as leis foram feitas para serem cumpridas, né? Vamos ser bem, porque para organizar, porque se não tiver organização também não dá. Lógico que para o caminhão lá e fica lá 2, 3 horas e aí você fica esperando e vai. E o mais engraçado é o seguinte, não existe isso, né? Existe um horário pré-determinado e pontos determinados. E o prefeito, que é o presidente do Conselho de Trânsito, vai ter que ver isso também, né, prefeito? Vai sobrar também, porque o Conselho está na mão, né?
Isso, nós já começamos com os trabalhos do Conselho de Trânsito, né? E agora é importantíssimo no próximo ano, Oswaldo, a realização de audiências públicas para poder fazer essa organização. Nós temos que lembrar que no meio do ano de 2020 foi aprovado a atualização do plano diretor, né, do Código de Condutas do município e tal, e nós vamos ter que levantar essas mudanças que foram feitas, debatê-las em audiências públicas agora dentro do ano de 2022, para colocar em execução essas mudanças do trânsito que estão previstas, tá? Então, é um trabalho que nós vamos realizar. Nós temos algumas obras que foram realizadas ainda, né, Kleber? A aquisição de veículos foram 23, mas entregues 21, né, até agora. Faltam 2 para serem entregues.
Correto. Né? Agradecer o empenho dos diversos deputados que têm apoiado o Bandeirantes. Correto. Né? Não é apoiado a gente, o Jaelson Juba, apoiado a cidade. Que tudo que vem para a cidade tem que ser mostrado qual deputado que traz e ser recebido de braços abertos. Porque quem leva esse benefício é a população. Aquele calçamento que foi feito lá na pista de caminhada, né, lá na Carmelo Comengo, ela não foi concluída ainda. Eu até estava conversando com o Serginho ali fora, nós estamos com aquele problema da licitação de LED. Dia 17 de janeiro vai ser realizada uma nova licitação. Já chegou os braços, já chegou os postes para iluminar esses locais e não foi concluída. Vai ser colocado um parquinho de...
E também nosso, o proprietário, aquela rua, né? A gente estava com dificuldade em descobrir quem era aquela rua. Continuidade da Carmelo Comengo.
Que sai ali na rodovia.
Isso. E agora nós localizamos, conversamos, o proprietário vai fazer a doação para que a gente possa fechar o asfalto, encostar.
Concluir o asfalto. Sim. Da continuidade dela até a saída para Itambaracá e a pista de caminhada também. E iluminar aquele trecho ali para dar mais segurança para as pessoas. Ali em frente à Sagai também, a mesma situação, foi feito aquele calçado ali que o pessoal reclamava, né, que não tinha, e também não foi colocada iluminação ainda por conta desse problema da licitação de lâmpadas de LED, mas se Deus quiser, em fevereiro resolve isso. Nós compramos recentemente aquela placa hashtag Eu Amo Bandeirantes, já foi instalada uma no Parque do Povo. Até pedir para as pessoas que frequentam aquele local, quando vê atos de vandalismo, tirar foto, mandar no WhatsApp que a polícia disponibilizou agora, né? O Busnello disponibilizou para a pessoa fazer denúncia anônima, porque já tem pessoas depredando, sujando aquela placa, e ficou um local tão bonito em Bandeirantes, né? Em fevereiro vai ser entregue a outra, e a intenção do prefeito é colocar lá na entrada de São Miguel Arcanjo, né?
Correto.
Porque aí a pessoa vai lá, tira uma foto com o nome da cidade, com o santuário ao fundo, e divulgue o nome da cidade.
Nós tivemos também muitas outras realizações ali. Nós disponibilizamos aí a vacinação no ano de 2021. Nós também tivemos ali o investimento de mais de R$40 mil, né, Juba, no começo do ano em exames, não foi o suficiente, então ontem nós sentamos e autorizamos mais 287 mil na Juba.
Para zerar essa fila de espera de exame, né? A gente acredita, exato. Janeiro e fevereiro a gente zera isso.
Janeiro e fevereiro nós vamos zerar essa fila aí de exames da saúde, tá? Nós também tivemos a Copa de Futebol Amador, né, Nelci, dentro da sua pasta, e o Natal de Esperança e Luz, isso, né? Nós tivemos a Lei Aldir Blanc, que nós conseguimos aí disponibilizar para 22 empresários do ramo de eventos, né? Ações também que abrilhantaram o nosso final de ano, certo? Nós disponibilizamos também o atendimento de psicólogo aos finais de semana para os servidores municipais. Tivemos uma capacitação dos servidores da ação social, capacitação dos servidores da licitação sobre a nova lei de licitação, né? E nós gostaríamos de agradecer a parceria com a Câmara de Vereadores, né? Os vereadores entenderam a nossa proposta, vieram conosco, e a nossa parceria com a UEMP também, né, para o atendimento à Covid, e a parceria com a Unopar num projeto da revitalização da rodoviária municipal, tá bem?
De concreto para o próximo ano, Oswaldo, do que já foi licitado desse ano, em janeiro começa a reforma das três quadras que nós já anunciamos, a reforma da supercreche lá no Jardim Ana Rosa, já foi licitado, essa semana ocorreu a licitação. O início da obra para término da escola Moacir Castanho, em janeiro já começa. A conclusão do cemitério, daquela parte do muro que caiu ao fundo e da portaria. E voltamos com tapa-buraco na segunda quinzena de janeiro. Ficou muita coisa sem fazer agora, mas como eu já havia explicado em outras entrevistas, é o mesmo pessoal que faz a decoração natalina, é o pessoal que faz limpeza, igual aconteceu essa chuva hoje, que sujou diversas ruas, é o pessoal que faz o asfalto.
Eu acredito que o ano que vem vai ser o ano da realização das obras, né, Oswaldo? Que a gente ficou esse ano praticamente foram feitos mais de 200 licitações, processos licitatórios, correto, dispensas, realinhamento de preço, uma série de coisas. Isso é muito burocrático, né? E graças a Deus foi dado conta disso, e tem muito projeto que está em andamento e que vai, a partir do ano que vem, a gente vai estar executando, né, prefeito?
Não cortando, já que a gente está falando de obras assim, aquele posto central de saúde ali, né? Só dá uma pintada naquele.
Vai ser
revitalizado.
É, que a gente passa. A gente passa ali, fica feio, feio ali, né?
Nós temos um recurso do Diego Garcia de R$1 milhão, que está para chegar, né? Nós até estamos pedindo uma complementação para ele. Vamos ver se conseguimos um valor um pouco maior. Então tem R$1 milhão para fazer essa reforma ali no prédio central. Aliás, eu gostaria de complementar o que o Kleber falou da parceria com os deputados federais e estaduais, né? A Luísa Canziani, o Diego, o Felipe Barros, o Pedro Pion, são os federais, né, o Cobra Repórter, o Evandro Araújo, o Romanelli e o Márcio Nunes, né, que estão nos ajudando. O Sandro Alex também nos mandou recursos, né, nós queremos agradecer. Nós vamos receber esse ano, o Oswaldo, esse 1 milhão do Diego, e recebemos mais de 2.400.000 reais de atenção básica, né? Esses recursos vão permitir que nós façamos uma economia nos recursos livres, destinando para outras obras, né, que nós já estamos planejando no município. Então são 2.400.000 reais na atenção básica, e nós agradecemos grandiosamente aí aos nossos deputados.
O remanejamento de verbas adquiridas, feito pelos vereadores, foi de quanto, prefeito? Livre. Remanejamento da verba.
1 milhão e...
Remanejamento foi de quê? De 20 quanto? 18? 20 quanto foi? Remanejamento.
Desculpa, não entendi.
Percentual. Do orçamento do ano. Remanejamento normal de todo ano.
Ficou em quase 19.
19%.
Quase 19.
E tem uma liberação para mexer.
Teríamos, né, margem para 25, né? Teríamos
margem para 25, mas vai até 19. É porque existe esse negócio também. Que às vezes a gente fala e a gente se esquece que existem algumas leizinhas que a gente fica lá no fundo, né, João?
Uma outra coisa, Oswaldo, você falou a respeito de casas populares, né? Isso a gente sabe que é um anseio da nossa comunidade, existe uma demanda reprimida muito grande, né? E o prefeito, junto com a equipe técnica, os engenheiros e toda a maioria dos secretários envolvidos, nós tínhamos um problema sério lá na Água do Caia e agora saiu uma decisão, né, judicial. Nós apresentamos uma proposta, a administração apresentou uma proposta e foi acatado pelo Poder Judiciário, né, pela Justiça. E eu acredito que a partir do ano que vem a gente já vai estar botando para rodar lá e vai liberar muito a parte de construção de casas lá, que estava suspensa, não podia dar documentos para que se construísse ali, né? E independente disso, a gente também está buscando terrenos aqui na nossa comunidade para aquisição e construção de novas casas populares. Essa semana estivemos conversando e foi acordado também que a gente vai estar aproveitando as áreas institucionais, né, Gelson?
Correto.
Existem muitos terrenos desses conjuntos novos que saíram, que estão à disposição e que estão sendo, na verdade,
invadidos, né? Vamos falar no português claro.
O português claro é esse. A gente fica procurando a palavra, mas não tem essa invasão.
Não tem.
E a apropriação indevida, segundo o Sérgio. Ele não está aposentado, Sérgio Manoel.
Mas ele fica dando pitaco mesmo agora.
Então nós estamos buscando isso, estamos buscando construção. Modelo de casa e casa alternativa também, né? Outro tipo de casa. Estamos fazendo esse estudo para ver se a gente consegue viabilizar isso com um pouco mais de celeridade. A gente sabe que quem está esperando, já se passou um ano da nossa gestão, para quem está lá aguardando, parece uma eternidade, para nós um ano passou rapidinho, de tanto problema, incêndio que a gente acabou apagando na gestão, né,
Gelson?
Mas a gente não é um dos... É uma das prioridades dessa gestão, essa questão de habitação, é ponto de honra para a gente, e a gente está buscando solução para isso, sabe, Oswaldo? Eu acredito que essa dos terrenos institucionais seja a mais rápida, né?
Porque na verdade, o município não utiliza, mas os outros chegam lá e tomam o terreno,
sim,
que é boa,
sim,
não tem?
Sim.
Infelizmente é assim. E eu nem sei o porquê que existem essas áreas, mesmo porque não se fazem nada, né?
Não, na verdade, Oswaldo, eu também acho que se todo loteamento você tem que deixar um lugar para posto de saúde, para escola, para tal. Mas tem bairros que não há necessidade, que estão próximos ali, você constrói um posto de saúde que atende.
E aí o pessoal invade, como é que você vai tirar?
Isso. Então teria que mudar isso.
Tivemos algumas outras questões também, né? Nós disponibilizamos 100 celulares para as crianças também.
É verdade.
Agradecer à Receita Federal aí, que além dos 100 celulares, nos disponibilizou, foram quatro veículos.
E ofertou diversas mercadorias apreendidas, que foram feito bazar, né? No lar das crianças.
São Pio. Quer dizer, e valores
já tem outros,
altos, né?
Outros programados para o próximo ano, que ajuda na receita dessas entidades.
Sim.
Que faz com que eles consigam manter a sustentabilidade delas. A gente vê o lar das crianças, a dificuldade que eles passam, né?
Uhum.
E agradecer ao Dr. Reginaldo, Dr. Egeni, que é Genilda, que é bandeirantense, e o Dr. Reginaldo é de Uraí, que é a cidade natal do prefeito. Então facilitou esse acesso para a gente conseguir trazer esses benefícios para Bandeirantes.
E para o ensino remoto fez toda a diferença aqueles celulares, que também de altíssima qualidade.
E a Secretaria de Agricultura também fez a manutenção de 6 pontes, né? E a reforma em 2, Barrinha do Cateto e Paraguai. E fez também alguns auxílios aí, distribuindo água, né? Essa estiagem que nós tivemos aí. E depois as 2 geadas que houveram, né, Juba?
Então, e aproveitando o gancho do que você está falando, Jailson, acho que foi pela primeira vez que nós saímos para levar cestas, acompanhar para o pequeno agricultor, exato, em função das fortes geadas que ocorreram e tal. E foi uma determinação da administração que essa ação social atuasse na zona rural, inclusive.
Correto. Nós fizemos ainda a limpeza do córrego ali, do Ouro Verde, né? Atrás da delegacia. Fizemos também a limpeza do Ribeirão das Antas, próximo à ponte da estrada Iara ali. Foi pedido para nós. Essa semana ainda foi feito. A limpeza do Água do Caio. E aquele córregozinho que corre ali, ladeando a Vila União e o Jardim União, entre as 2, né? Também tivemos a manutenção de estradas rurais, a reestruturação total da estrada do Distrito Nossa Senhora de Candelária e muitas outras obras aí que foram feitas. Agora, o que você perguntou que nós temos para o ano que vem, né? Ano que vem nós temos aí as pedras irregulares que vão ser feitas nas 3 águas. O projeto já está pronto e já está indo para licitação, fase de licitação da contratação de empresa, né? Ali em Santa Mariana que teve a contratação de uma empresa, né? Então, nós temos, assim, uma boa previsão de que vai ser feito. E nós temos as licitações das 3 quadras, pintura, certo? Nós temos as 2 casas do Parque do Povo que vão ser feitas. Temos a PSF, né?
2 PSFs.
Dois PSFs, né?
São 2 PSFs, que é o Domingos Zambon e o Julieta Lordain. Também vão para a licitação, provavelmente, em fevereiro, no máximo.
Correto.
Temos as pedras irregulares, que o prefeito acabou de falar, que são 4 quilômetros de pedras irregulares, investimento de R$1.200.000, sendo que R$500.000 já está depositado em conta.
Em conta, já chegou o dinheiro.
Trâmite licitatório.
Correto.
E a reforma da Supercreche também, que a licitação foi ontem e a obra começa em janeiro.
A obra do, como você já adiantou, o Moacir Castanho começa em janeiro, né? É a Praça Brasil-Japão, né?
Isso, Praça Brasil-Japão está finalizando o projeto, que é um projeto completo de readequação da Praça Brasil-Japão, né?
Completo.
Troca de estofados, troca de forro, pintura...
A troca das pulgas, né, Neuci?
A questão de climatização, que era um problema também. Então, está sendo realizado um projeto extremamente completo para ser listado no ano que vem.
Ok. Nós temos também... os 2 parques industriais, porque é o condomínio, né? Industrial.
Isso. O condomínio industrial, que é ali na saída, próximo ao Santuário São Miguel Arcanjo, vai ser licitado também. Está em trâmite de finalização dos projetos para poder ser feita a licitação. E a licitação da mão de obra, né? A gente tem um gargalo muito grande, que é o gargalo dos pedreiros, pintores, encanadores. Então a gente vai fazer uma licitação de mão de obra para poder ser feita essas reformas pontuais. Hoje o município tem quase 70 prédios públicos e 4 pedreiros. Para a gente entender a dimensão e o quanto é difícil conseguir cumprir tudo isso. A ideia é com essa licitação, em torno de R$3.200.000, a gente consiga suprir essa demanda e conseguir melhorar a qualidade de atendimento nesses prédios públicos.
Agora, essa licitação para mão de obra é um problema sério, né? Vamos dizer bem a verdade. Precisa arrumar uma empresa também que tenha uma mão de obra suficiente, vai ser mole não, né?
É verdade. Embora nesse caso aí, Oswaldo, você pode fazer um planejamento de priorização, né? Então não são todas as obras que vão ser feitas ao mesmo tempo.
Pode,
né?
Ser
então,
dividida por...
Sim,
pode.
Justamente a licitação já foi realizada nesse sentido, a contratação. Durante o transcorrer de 1 ano, podendo ser prorrogado o prazo aí por um período.
Tá? E o pessoal está falando daquele lado do Mário Sérgio, que é umas 2, 3 ruas que tem ali, e está dentro daquele projeto.
Sim.
Que infelizmente foi, vamos dizer assim, na licitação ficou fracassada, né? Vamos dizer. Está dentro daquilo lá e. Infelizmente, a verba já veio faz 2 anos e.
É que o asfalto.
A licitação
não... não é, mas o valor da emulsão asfáltica tá, é dólar. Tá
fazendo... E ela só vai crescer.
Só, meu, tá. Você faz o orçamento, demora 60 dias para tramitar a licitação, aí chega lá, já está defasado o valor.
E ali tem, ali, se eu não me engano, era 3 milhões de reais aí, na época.
2.800, agora 800. Já está em 3,5, quase 4 milhões.
Quase 4 milhões, né? Mas também
quase 4 milhões.
Da licitação deserta, né?
Correto. Nós temos ainda um outro, né, que é 764 mil, vai ser feito em que região, São Vicente?
É um recurso menor, em torno de 750 mil reais, porém ele já foi ampliado para quase 1 milhão e 300 mil reais. Ele vai pegar algumas ruas ali da Vila São Vicente, umas ruas que estão piores, algumas ruas do Conjunto Humberto Teixeira 1 e 2 também. É um recurso do Diego Garcia, né? 750 mil reais, que vai ser licitado junto com a licitação de, que era 2 milhões e 800 mil e está para quase 4 milhões, eles vão ser realizados. E lembrando que assim, não é só o RECAP, né? É o RECAP asfáltico, construção de guias de acessibilidade em todas as esquinas e sinalização vertical e horizontal. Uhum. Então, quanto ao asfalto, a gente vai deixar esses bairros prontos.
Bom, prefeito, para a gente, né, já que estamos aí quase a 1 da tarde, para a gente dar uma finalizada naquilo que é mais importante, que fala assim, ó, janeiro, fevereiro, nós já estamos prontos para arregaçar as mangas e começar a colocar à disposição da população.
Mas janeiro, primeiro... Janeiro eu estou de férias. Né? O que vai acontecer em janeiro? Estou de férias.
Ah, como é que é a história, assim? A história que você está contando, deixa aqui.
A história de que eu ia me afastar?
O prefeito vai se afastar.
Vou sair de férias, é verdade.
Na parte da educação, eu posso dizer assim, ó, estamos prontíssimos para começar. Tudo aquilo que envolve educação, alimentação, material escolar, transporte, tudo certinho, 7 de fevereiro, todo mundo em sala de aula, se Deus quiser.
Nós também estamos mandando para a licitação o processo de contratação de empresa para transporte universitário, né? Então, vamos disponibilizar também o transporte universitário, uma vez que vislumbra-se o retorno das aulas nas universidades.
Tá? Na região de fevereiro, né?
Eu gostaria de demonstrar também a responsabilidade da prefeitura. Nós fizemos um decreto de redução dos valores de diárias de viagens, né? Especialmente para o prefeito, vice-prefeito, secretários, né? Nós diminuímos o valor das diárias, né? Num compromisso que nós tínhamos com a responsabilidade com os gastos públicos. Tá? E finalizando, Oswaldo, nós queremos dizer que a nossa comprometimento com a saúde, ele é gigante. Nós temos um gasto com a saúde obrigatório de 12 milhões de reais por ano, 15% da arrecadação, certo? O ano que vem vai aumentar, nós tivemos um acréscimo na arrecadação, em breve nós vamos estar retornando aqui para passar para vocês, né, com a responsabilidade do governo federal, os repasses aumentaram em relação a 2020, né, nós tivemos uma arrecadação muito boa, nós vamos ter uma reserva já prevendo a execução da condenação do Fundeb, nós vamos fazer um investimento grande, também vamos anunciar mais para frente, já estamos em planejamento ali com os meninos, buscando uma área para execução desse projeto, tá? Vai ser um projeto grande que vai sair aí, aguardem, nós vamos anunciar no começo do ano que vem, para atender a execução do Fundef. Nós teremos também a execução dos 2 milhões do SAAI, né, que fomos condenados. Nós tivemos mais a condenação numa área do cemitério, 1 milhão e 400 mil reais. E agora nós estamos recebendo também mais uma condenação, que é a do Água do Caio. Tá? Então nós já estamos com o dinheiro reservado para essas obras. Nós vamos iniciar uma obra ali na Água do Caio, que é no Jardim Primavera, certo? Ali no estradão que liga para Bela Vista, Richter. Walter Ribeiro Richter, tá? E nós, na saúde, Oswaldo, além dos 12 milhões que nós gastamos nas unidades municipais, que é os PSFs, que é o posto de saúde central, a farmácia, nós temos um repasse de mais de 5 milhões e 100 mil reais para a Santa Casa de Bandeirantes. Fala-se muito do convênio que nós temos de 2 milhões e 292 mil que são repassados anualmente para Santa Casa, mas nós temos outros repasses que nunca foram anunciados. Nós temos a IAGAS no valor de 2 milhões e 400 mil reais que nós deixamos para Santa Casa, certo? É dinheiro do município que é passado para Santa Casa em formas de autorização de internamento hospitalar. 2 milhões e 400 mil. Nesse ano, especificamente, eu e o Juba e a administração, nós decidimos passar mais 150 mil para tratamento da Covid junto à Santa Casa, atendimentos, né, dos portadores do vírus da Covid, e mais 200 mil para a equipamentos das UTIs da Santa Casa, né, que foram em número de 10 UTIs que foram disponibilizada ali especificamente para a Covid. E nós ainda temos uma isenção de aproximadamente 110 mil reais ano de consumo de água da Santa Casa, que o município não cobra. Então são 5 milhões e 170 mil reais no ano de 2021 que foram repassados para a Santa Casa em forma de auxílio. A Santa Casa deve ter mais ou menos um terço das suas despesas que a Prefeitura cobre, com esses valores que recebe da Prefeitura, tá? Então a Santa Casa, pelo menos um terço das suas despesas são cobertas com recursos da Prefeitura, do município. Você, cidadão, os impostos que você paga são usados na saúde. Foram mais de 17 milhões de reais que o município de Bandeirantes investiu na saúde, sendo que 5 milhões e 100 mil foram especificamente para Santa Casa. Então nós estamos atendendo assim a contento, né, os gastos que a Santa Casa tem, certo? Ela tem outros convênios com o Estado, com a União e mais convênios com planos de saúde, né, que suprem o restante da despesa com a Santa Casa.
Só para o pessoal ter uma referência, Oswaldo, nós arrecadamos com o IPTU em torno de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. 1
milhão, né? E 300, quase 1 milhão e 400.
Dá 4 vezes o valor da arrecadação do IPTU, praticamente, repassado.
Um pouco mais de 4 vezes.
Para Santa Casa. Né? Então, todo o dinheiro do IPTU, vezes 4, é repassado para Santa Casa.
É repassado para Santa Casa. Então, nós temos esse compromisso, né? Nós estamos agora, vamos mudar o formato de convênio com a Santa Casa. É uma exigência do Tribunal de Contas, a controladoria nos comunicou, a forma como é feito o convênio precisa ser mudado, e nós já estamos indo a Goiuerê, num modelo que eles já utilizam lá há algum tempo, né, para pegar já estão em nossas mãos o formato da contratação que é feita lá. E nós vamos ajustar isso aí.
Mesmo, né? Porque o pronto-socorro não é da Santa Casa. O pronto-socorro é agilizado pelo município.
Pelo, né? Município. E o que é mais importante, Oswaldo, além desses 5 milhões e 100, nós temos tido, junto aos nossos deputados federais, estaduais e até senadores, né, auxiliado a Santa Casa com emendas parlamentares. Tá? Então, esse ano, já de 2022, nós vamos anunciar em breve também emendas parlamentares que nós conseguimos, junto aos nossos deputados, que vão destinar diretamente para Santa Casa como uma forma de auxílio e complementar esses valores que nós já repassamos para eles. Então, nosso compromisso tem sido cumprido, nós estamos honrando na nossa parte.
Mais alguma coisa, prefeito?
Desejar a toda a população um ano de 2022... carregado de bênçãos do nosso Deus, né? Nós acreditamos muito que Deus tem caminhado conosco, ele vai à nossa frente, certo? E que nós, enquanto estivermos na prefeitura, essa gestão, secretariados, diretores, chefes, servidores municipais, agradecer muito a todos os servidores municipais que nos ajudaram na construção desse ano de 2021, atendendo a população. Nós vamos nos empenhar ao máximo para que novos tempos venham para a cidade de Bandeirantes. Sabemos que é um desafio gigante, né? Aos empresários, aos nossos parceiros, a todos aqueles que nos ajudaram, desejar um ano cheio das bênçãos e das graças de Deus.
Amém.
Juba, eu faço das palavras do Jael suas minhas. desejo a todos um feliz e próspero 2022 a todos.